Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
Querido amigo, hoje temos como alvo estudarmos mais 3 versos do livro da carta escrita por Judas. Vamos estudar Judas 17, 18 e 19. Nesses versos, nós vamos perceber que Judas trata sobre a conduta que devemos ter diante da realidade dos últimos dias e diante da realidade dos ataques dos falsos mestres. Qual deve ser a nossa reação diante desses ataques sofridos? Essa é uma questão importante e precisamos respondê-la de forma adequada com base nesses versos. Querido amigo, um cristão que reage adequadamente a essa situação que vivemos deve ser alguém vigilante. Esse cristão deve ter plena consciência das realidades espirituais da sua vida em Cristo. Deve buscar motivação e a força para a sua vida, fortalecendo-se continuamente no Senhor e na força do seu poder. O cristão que está atento ao seu tempo tem também consciência dos perigos espirituais que procedem do reino das trevas, do reino de Satanás. E sabe também, esse cristão, que o seu dever é resistir firme na fé o diabo, conforme as orientações de Tiago. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Tiago 4:7. Querido amigo, essa luta é travada no reino espiritual das nossas vidas, pois, como bem lembrou o apóstolo Paulo, nós não lutamos contra carne ou sangue, mas sim contra poderes espirituais hostis e também contra os seus agentes humanos. Leia Efésios 6:12. Quanto mais nos lembrarmos da realidade desse outro mundo invisível, mais vigilantes devemos estar. Quanto mais inclinados estivermos para o mundo secular, menos vamos considerar as realidades espirituais, esquecendo-nos de que o diabo tem suas maneiras. Ele tem seus mensageiros humanos, pois, no dizer de Paulo, os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça. 2 Coríntios 11, 13 a 15. Estar vigilante, então, no sentido bíblico, requer que os nossos olhos estejam abertos a certas realidades e que tal conhecimento determine nossas decisões e ações. Há 3 perspectivas dessa vigilância que todo cristão deve conhecer. O claro conhecimento dessas perspectivas deve capacitar todo cristão a reagir adequadamente aos ataques satânicos contra a fé que, uma vez por todas, foi entregue aos santos. E assim, esse cristão deve determinar quais são as suas ações, quais são as ações mais apropriadas. Quais são essas perspectivas? A primeira perspectiva é dirigida para o alto, pois nós devemos manter sempre os nossos olhos no Senhor Jesus para podermos seguir e caminhar segundo os mandamentos da sua palavra, conforme Hebreus 1:12, olhando para o autor e consumador da nossa fé. Os pecados, as preocupações e as cargas que carregamos na nossa jornada cristã podem facilmente perturbar o nosso relacionamento com Jesus, e devem ser confessados, devem ser abandonados, se desejamos estar preparados e não sermos enganados. Devemos ter constantemente em mente que, ele pode regressar a qualquer momento para pedir contas aos seus discípulos das vidas que nós obtivemos depois que cremos nele. Quando Cristo nos mostra o caminho na sua palavra e o seguimos diariamente, ficaremos firmes, longe do engano, e evitaremos também a possibilidade de comparecermos diante dele com mãos vazias, infrutíferos como os falsos mestres, quando então deverão ser julgados. A segunda perspectiva é uma perspectiva dirigida ao interior, isto é, diz respeito a um contínuo exame das nossas próprias vidas, de forma a podermos verificar, sob a direção do Espírito Santo, se existe algum fermento de pecado em nosso viver. Paulo disse: não é boa a vossa jactância, o vosso orgulho. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento. 1 Coríntios 5, 6 e 7. Foi Davi que, preocupado com a sua própria vida interior, orou abrindo o seu coração diante do Senhor. Você se lembra dessa oração? Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me no caminho eterno. Salmo 139, 23 e 24. Querido amigo, nós devemos constantemente estar alertas contra os maus exemplos, contra as falsas mensagens, contra os pensamentos que podem entrar nos nossos corações, nas nossas mentes. Mas, para podermos reagir assim, devemos considerar cuidadosamente tudo quanto lemos, tudo quanto vemos, que espécie de mensagens ouvimos e qual a natureza das nossas amizades. Em relação à nossa vida interior, devemos sempre nos lembrar dessas palavras de advertência do Senhor Jesus: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca, conforme Mateus registrou em 26:41. A terceira perspectiva, então, agora que devemos adotar, sendo cristãos vigilantes, é estar atentos a esses dias que são maus. Essa terceira perspectiva é dirigida ao exterior. A esse respeito, devemos considerar dois aspectos. Devemos e precisamos discernir a necessidade espiritual de outras pessoas e fazer o que é necessário para lhes proclamar o Evangelho de Cristo. Pois o próprio Senhor Jesus disse: erguei os vossos olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Sim, nós devemos nos dedicar ao serviço do Senhor e suprir as necessidades espirituais de outras pessoas, conforme veremos nos próximos programas, nos versos 22 e 23. Somente dessa maneira podemos fazer colheita, e uma colheita boa para o seu reino. Mas um outro aspecto dessa terceira perspectiva, que é olhar para o exterior, é termos consciência clara das estratégias e dos falsos ensinamentos do inimigo, para assim evitarmos sermos apanhados por armadilhas malignas através da sua astuta atuação. Judas chamou a nossa atenção exatamente para esse perigo que corremos. Os cristãos que ignoram as artimanhas de Satanás estão seguindo o mau caminho proposto pelos falsos mestres, e nós devemos avisá-los, cuidando para que nós mesmos, ao mesmo tempo, também não sejamos enganados. As palavras de Paulo dirigidas aos Gálatas devem ser recordadas. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura e guarda-te para que não sejas também tentado. Lembre-se de Gálatas 6:1. Assim também devem ser lembradas as suas palavras de recomendação dirigidas aos coríntios: aquele, pois, que pensa estar de pé, veja que não caia. 1 Coríntios 10:12. Querido amigo, nós devemos confiar e pedir diretamente que o próprio Senhor Jesus nos proteja contra as artimanhas de Satanás. Devemos pedir que Ele nos dê discernimento e olhar espiritual para não perdermos as nossas perspectivas, pois isso nos levaria a cair no engano das estratégias do inimigo. Então, podemos estudar esses três versos agora, considerando esse título: reagindo corretamente contra as heresias. Quando nós estudamos Judas 17, 18 e 19, podemos dar a esse texto esse título: reagindo corretamente contra as heresias. Querido amigo, temos que nos aperceber que estamos cada vez mais chegando aos dias finais da nossa época. Devemos estar atentos, pois a extrema carnalidade e um tipo de santidade sem vida estão rapidamente tornando-se as características principais do cristianismo nominal nesse tempo final. Será difícil e até mesmo impossível os verdadeiros cristãos adaptarem-se às condições sociais e religiosas dessa natureza. Foi Paulo que, advertindo Timóteo, deixou esse alerta também a nós. Ele disse: sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, poder. Foge, Timóteo, foge também desses, pois entre esses se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. 2 Timóteo 3, 1 a 7. É interessante percebermos que nesses versos finais a capacidade desses falsos mestres é grande. Pois veja só, através de vários métodos, inclusive pela televisão ou rádio, eles penetram em nossas casas e cativam a todos que não têm maturidade e desconhecem as recomendações da palavra de Deus. Na verdade, o amor de cada um por si mesmo será a característica dominante desses homens. É o egoísmo. Esses homens que se dizem e se apresentam como cristãos para enganar os incautos, enquanto que os esportes, a preocupação com os traços bem delineados do corpo e outros desejos da carne serão mais importantes para eles, a vida de piedade, a vida religiosa, a vida interior interessada em Deus, passará a ocupar um lugar de menor importância nas suas trajetórias. Nos seus esforços para atingir a culminância, o homem do tempo final agirá cruelmente e sem vergonha para com os outros, não hesitando usar a subversão, a traição e a corrupção em seu próprio favor. Esses tais abusarão também da religião, com o fim de criar para si uma imagem aceitável pela sociedade, negando na prática os princípios básicos do cristianismo evangélico com as suas ações. Eles serão cristãos apenas em nome, serão cristãos nominais, projetando uma imagem totalmente falsa do verdadeiro cristianismo. Esses homens, descritos por Paulo como homens dos dias finais, serão seguidores fervorosos dos enganadores e dos falsos profetas, que substituíram a verdade por uma mentira. Os verdadeiros cristãos não serão capazes de se associar a essas pessoas, a essas igrejas ou a esses pregadores dessa natureza. E não terão outra alternativa a esses verdadeiros cristãos, senão abandonarem todas as formas da falsa religião. Foi Paulo quem nos alertou que nos últimos dias haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira no ouvido. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. 2 Timóteo 4, 3 e 4. Querido amigo, será que já não estamos vivendo essas realidades? Com certeza sim. É isso que temos visto. Pessoas que não querem compromisso sério com Cristo. O que que eles fazem? Procuram pregadores que satisfaçam seus desejos carnais e assim vemos cada vez mais o surgimento desses falsos profetas, desses falsos mestres que pregam aquilo o que o povo infiel quer ouvir. Por isso nós que amamos a Deus e queremos levar uma vida séria, temos que estar preparados, pois por consequência nós, os verdadeiros cristãos, vamos ser cada vez mais colocados à margem da sociedade e até seremos perseguidos. Seremos vítimas dos seus atos sem fundamentos e sem coração da maioria das pessoas. Temos que nos preparar, querido amigo, para ficarmos firmes e reagirmos contra as heresias dos que não querem compromisso com Cristo. Por isso, esse é o princípio desafiador que esse texto nos dá. Todo cristão deve saber como reagir contra as heresias. Esse é o princípio que temos em Judas, versículos 17, 18 e 19. Nesses versos, então, encontramos três maneiras de reagirmos contra as heresias. A primeira maneira de reagirmos contra as heresias é recordar o passado. Veja o versículo 17. Recordar dos exemplos já descritos. Judas já tinha citado os mestres que tinham seguido o caminho de Caim, o erro de Balaão, a revolta de Corá. Judas já tinha mencionado o castigo que eles teriam que enfrentar, como de fato enfrentou a maioria do povo de Israel, cuja primeira geração morreu no deserto. O castigo que enfrentou cada um dos anjos que se rebelaram contra o Senhor Deus. E eles teriam como castigo o mesmo castigo que as cidades de Sodoma e Gomorra tiveram. Mas Judas também tinha citado o exemplo de humildade e dependência que vimos em Miguel, o arcanjo, o príncipe do povo de Deus. Então a pergunta é: como reagiremos contra essas heresias? Como Miguel ou como os falsos mestres? Essa é uma decisão séria para todos nós. Segundo, devemos recordar também das palavras ditas anteriormente pelos apóstolos, mas também pelo próprio Senhor Jesus Cristo, dizendo que haveriam cristos falando em seu nome. Dessas palavras verdadeiras, relembra você as que foram registradas por Pedro. Amados, procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida. Visto que essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Querido amigo, temos nossas mentes esclarecidas? Estamos vivendo cada vez mais em santidade e pureza? Temos sido atraídos pelos falsos mestres? Só você pode se avaliar. A segunda maneira de reagirmos contra as heresias é reconhecer o futuro. Precisamos olhar para a frente. No último tempo haverá escarnecedores de Judas. Essa é uma verdade que nem todos queremos acreditar. Na verdade, como disse Pedro, os falsos mestres têm iludido seus seguidores e deliberadamente esquecem que os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Sim, querido amigo, essa é uma verdade futura que vai acontecer. Não podemos nos enganar nem sermos enganados a esse respeito. Esses escarnecedores andarão segundo as suas ímpias paixões, conforme Judas disse. Essa é outra realidade que presenciaremos sempre em grandes proporções. Cada vez mais surgirão homens e mensagens que desacreditarão, zombarão, que desfarão da verdade, da necessidade de uma vida pura e de uma vida santa. Assim mesmo se purifica todo aquele que tem nele essa esperança, assim como ele é puro. Quem disse isso foi João. A quem devemos seguir? Os libertinos ou a palavra de Deus que deseja a nossa santidade? E em terceiro e último lugar, reagiremos contra as heresias, reprovando o presente. Veja o versículo 19. É preciso identificar os que promovem divisões e sensualidade. Porque não amam a Cristo, promovem divisões. Porque atuam como promotores de uma vida impura, sensual e carnal, eles promovem sensualidade no meio do povo de Deus. Devemos estar atentos a esse grande perigo. É preciso identificar também, hoje, o presente, e reprovar esses que não têm o Espírito Santo. Essa identificação é importante, pois na Igreja de Cristo só devem permanecer aqueles que experimentaram um novo nascimento. E o novo nascimento, você sabe, é obra do Espírito Santo em nossas vidas. Porque eles não têm o Espírito Santo, esses falsos profetas e mestres promovem divisões, são sensuais e não têm qualquer respeito pelas coisas e pelo povo de Deus. Querido amigo, agora ao concluirmos a nossa reflexão, lhe digo o seguinte: a nossa responsabilidade como cristãos que desejamos agradar a Deus é recordarmos o passado, é reconhecermos o futuro para reprovarmos no presente toda a armadilha dos falsos mestres. Que o Senhor te abençoe nesse propósito. Que o Senhor te dê condições para, relembrando-se do passado e prevendo o futuro, e um futuro ainda mais denso, que você possa ter, junto com a sua comunidade, forças para resistir os falsos mestres no presente. Um grande abraço, que o Senhor te abençoe. Até o próximo programa.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18113, CEP 046-26970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail atravesdabiblia@transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.
Meu pecado se expirou na cruz, e por graça sem igual. Salvou-me, meu Jesus.